Tudo bem? Olá, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso de graduação em administração à distância, disciplina de estatística. Hoje nós vamos ver a nossa nona aula. Por favor, a aula de estimação de parâmetros é que da unidade 9. O conteúdo está no texto na unidade 9. Como eu sempre gosto de pedir, por favor, tenha o material à mão, às vezes auxilia o entendimento. Nas aulas prévias, pessoal, nós vimos a parte inicial do planejamento da pesquisa, técnicas de amostragem, enfatizamos a necessidade daquelas técnicas e da generalização dos resultados de uma amostra para a população. Em análise exploratória de dados, aprendemos como organizar esses dados para análise. Vimos os modelos probabilísticos, o conceito de probabilidade, variável aleatória, os principais modelos. E na aula passada, vimos o conceito de inferência estatística e distribuição amostral. Na aula de hoje, nós vamos ver o conceito de estimação de parâmetros, o que é estimação por ponto, propriedades dos estimadores, estimador de média e proporção, estimação por intervalo, de média e de proporção, tamanho mínimo de amostra para estimação por intervalo. Isso aqui é um tópico muito interessante e que nós vamos ver em bastante profundidade na disciplina. Bom, o que é a estimação de parâmetros? Nós vimos na aula passada que era uma das duas subdivisões de inferência estatística. Então, imagine que você tem parâmetros, medidas populacionais, que são desconhecidos. A gente viu lá, modelo normal, tem média, tem variância. Vamos supor que você não conheça. Citar um caso, uma pesquisa que eu tive acesso, soube dela, se não me engano, do Cefid, da UDESC, que estava fazendo uma pesquisa medindo os pés de crianças de várias idades, para tentar identificar os parâmetros, a média populacional, a variância, o formato, a distribuição, para orientar os fabricantes de calçado. Então, vamos supor que você tem alguns parâmetros e eles são desconhecidos. Bom, por várias razões é inviável pesquisar toda a população. Você não tem recursos econômicos para isso, você não tem tempo, então você retira uma amostra aleatória. É uma amostra probabilística retirada por sorteio não viciado. A partir da amostra, você tenta estimar os parâmetros da população. Essa estimação pode ser feita por ponto ou por intervalo. As duas são necessárias, vocês vão entender a complementaridade que existe entre elas. Muito bem. A estimação por ponto, pessoal, é o primeiro passo. Você tem várias estatísticas amostrais, vários estimadores disponíveis. Nós vimos na aula de análise exploratória de dados, o que é que nós tínhamos lá, que vocês devem se lembrar de ter visto? Nós vimos medidas de síntese. Tinha média, tinha mediana, moda. Nós vimos o intervalo, nós vimos a variância, o desvio padrão. Muito bem. Então você tem várias estatísticas, várias medidas amostrais. Qual delas é mais apropriada para a gente estimar a média da população? Imagine que fosse uma distribuição normal, um dos parâmetros da distribuição normal é a média. Você quer estimar a média. Então, qual das estatísticas você utilizaria? Alguém rapidamente diria assim: ah, é a média amostral, a média da amostra. Sim, a gente vai ver que isso é fato. Mas há uma razão para ter chegado a essa conclusão. Então, isso a gente tem que descobrir as propriedades necessárias que os estimadores têm que ter para atingir o seu objetivo. Então, vamos ver isso. Nosso problema é determinar qual é o melhor estimador para o parâmetro de interesse. As estatísticas, como nós vimos na aula passada, são variáveis aleatórias. Então, os estimadores também são variáveis aleatórias. Por que que as estatísticas são variáveis aleatórias? Porque os resultados delas dependem do sorteio, da amostra aleatória que foi retirada. Se mudarem os componentes da amostra aleatória, os valores das estatísticas vão mudar também. Então você tem um processo de variável aleatória. E variável aleatória nós podemos procurar um modelo probabilístico para ela. Então esses estimadores também nós podemos, vamos ver isso mais adiante, podemos ajustar um modelo probabilístico a eles. Quais são os critérios para a gente escolher estimadores de um parâmetro populacional? Imagina que você tem um parâmetro qualquer, T, θ, e um estimador T, uma estatística T qualquer. Isso aí nós já vimos na aula passada, essa simbologia aqui. T será um estimador justo do parâmetro θ se o valor esperado desse estimador, ou seja, a média dele, for igual ao próprio parâmetro θ. Isso aqui talvez esteja tocando um sino na cabeça de vocês da última aula que a gente viu que A média das médias amostrais, o valor esperado da média, das médias amostrais, coincidia com a média populacional. Lembra-se disso? Então, isso aqui é uma coisa interessante para a gente pensar agora. Além disso, o estimador T é chamado de consistente se, além dele ser justo, o valor esperado dele for igual ao parâmetro, a variância dele tender a zero à medida que o tamanho da amostra tender a infinito. Isso aqui é a fórmula do limite que vocês viram em matemática, certo? Então, o limite, quando n tende a infinito, dessa função da variância deve ser igual a zero. Aqui vem outra constatação interessante. Nós vimos que a variância da média amostral é a variância populacional dividido pelo tamanho da amostra. O que que vai acontecer se o tamanho da amostra tender a infinito? A variância vai tender a zero. Então, se há dois ou mais estimadores justos do parâmetro θ, o mais eficiente é o que apresentar menor variância. Aqui é importante ressaltar, pessoal, esses critérios pressupõem que você está usando a amostragem probabilística, amostragem aleatória, amostragem por sorteio não viciado. Se você usar esses estimadores para amostragem não probabilística, rigorosamente falando, cientificamente falando, está incorreto. Você pode usar esse tipo de critérios aqui para casos de amostras aleatórias. Muito bem, com esses três critérios em mente, veja que coisa interessante vai acontecer agora. Vamos tentar encontrar o melhor estimador por ponto para a média populacional. Então, olha aí, a conclusão que alguns de vocês já teriam chegado de forma até a dizer assim: pô, não precisava nem ter história de estatística para isso. O melhor estimador da média populacional é a média amostral. Por quê? Porque se você calcular a média das médias amostrais, em outras palavras, que a gente viu lá na aula de variável aleatória, o valor esperado da média amostral vai ser igual à média populacional. Nós vimos isso na aula passada, demonstramos até com simulação. Então, quer dizer que o nosso estimador média amostral é um estimador justo. O valor esperado está batendo com o parâmetro que ele quer estimar. E, além disso, a variância da média amostral será igual à variância populacional dividido por n. É um estimador consistente. Porque se esse n aqui tender a infinito, imagine que o n seja muito grande, 1 milhão, 2 milhões de elementos, essa variância aqui vai tender a zero. No limite, quando n tender a infinito, essa variância vai chegar a zero. Então, nós temos que o melhor estimador é a média populacional, a média amostral, porque é um estimador justo e consistente da média populacional. E a proporção? Nós também já vimos isso na aula passada, distribuição amostral. O melhor estimador da proporção populacional, π, é a proporção amostral. Novamente, alguém vai dizer: o brilhante, o homem descobriu a pólvora. Não, não é bem assim. Vocês vão ver os critérios. Ó, o valor esperado, a média das proporções amostrais, a gente viu isso na aula passada, é igual à proporção populacional. Mostramos um exemplo disso. Então, quer dizer que o estimador, a proporção amostral, é um estimador justo. E a variância da proporção amostral vai ser igual à proporção populacional vezes a sua complementar dividido por n. Então, se esse n aqui tender a infinito, essa variância vai tender a zero. Faz então a proporção amostral ser um estimador consistente. Então, por essa razão, porque a proporção amostral é um estimador justo e consistente, é que ela é o melhor estimador para a proporção populacional. Então, está provado matematicamente. E a gente tinha falado também em várias aulas aí da questão daquela história da variância amostral. Vamos ver aqui que interessante. Vejam. Imagine, e aqui tem aquele acento circunflexo que eu falei lá para vocês, ó. Imagine que eu fizesse uma estimativa da variância amostral, usando aqui a média amostral, e usasse n no denominador, ao invés de n menos 1. E eu calculasse a média das variâncias amostrais, ou seja, o valor esperado delas. Olha só que resultado ia dar. Não iria dar variância populacional. Iria dar variância populacional multiplicada por uma quantidade aqui, ó, n menos 1 dividido por n. Ou seja, nós temos um estimador que não é justo se usar n no denominador. Ele torna-se tendencioso. Agora, se eu usar n menos 1 no denominador, como a gente vem falando para vocês desde o início do curso, O valor esperado da variância amostral com N menos 1 no denominador dá exatamente a variância populacional. Ou seja, agora temos um estimador justo, não tendencioso. Então, esta é a razão matemática que eu falei para vocês lá na unidade 4. Por que que tinha que usar N menos 1 no denominador? E que eu disse naquela ocasião que a gente ia ver isso mais à frente. Nós tínhamos que ver todo esse conceito, probabilidade e tudo mais, diferentes estatísticas para chegarmos até aqui. Então veja, o estimador justo da variância populacional é a variância amostral, mas com N menos 1 aqui no denominador. Se eu usar N, tamanho de amostra só direto, eu tenho um estimador tendencioso, viciado. Ele não vai coincidir com a variância populacional. Então não pode ser usado. Certo? Muito bem. Agora só tem um probleminha. Vamos aqui fazer um exercício de raciocínio. Imagine que você tem uma população de 100 milhões de eleitores. Vamos fazer uma pesquisa de opinião eleitoral. Imagine que você tivesse uma listagem desses eleitores, pudesse fazer um sorteio aleatório, tudo bonitinho. Você vai entrevistar 2 mil pessoas nesse total de 100 milhões de eleitores. Você faz o cálculo, o tamanho da amostra, tudo bem? Sorteio pessoal, uma entrevista. E aí você tem um candidato de seu interesse, um candidato a presidente da República Federativa do Brasil. Quais as chances, pessoal, da proporção amostral daquela única amostra de 2 mil elementos coincidir exatamente com a proporção populacional de pessoas daquele grupo de 100 milhões que vota no candidato A, que declara voto no candidato A? Alguns devem estar se perguntando assim, pô, tem uma proporção razoável, tudo mais, tomar cuidado na amostra, ela for representativa. Sim, mas bater exatamente, pessoal, a probabilidade disso acontecer é praticamente nula. Certo? Então, a estimação por ponto, ela é importante, ela é uma referência, você saber qual é o melhor estimador, só que ela é insuficiente. Por quê? Você tem que ter uma tremenda pontaria para acertar o alvo. Aí eu gosto sempre de usar uma analogia que é o seguinte, é você tentar pescar um peixe muito veloz usando uma lança de bambu. E você nunca fez isso antes. Fazer isso pela primeira vez. Você acertar aquele peixe, por mais fome que você tenha, vai ser muito difícil. Você, veja bem, você não pode pescar o peixe se não tiver a lança. Aí fica muito mais difícil, certo? Mas vai ser complicado. Então, algum espertinho vai dizer assim, pô, professor, usa uma rede. Exatamente, vamos tentar pescar com uma rede, vai ser mais fácil. Então, a mesma coisa para o parâmetro. Eu tentar acertar o parâmetro com uma amostra só, com um valor de estimativa só, é muito difícil. Então, que tal eu usar uma rede? Eu usar um intervalo de valores? Por que que eu posso usar esse intervalo? Pô, pessoal, eu conheço o comportamento desse estimador, que é uma variável aleatória. A gente já viu que ele é. E a variável aleatória, a gente viu na aula passada, algumas variáveis aleatórias têm um comportamento conhecido. Então, nós podemos usar esse comportamento para tentar encontrar esse intervalo mais apropriado. E aí que entra a estimação por intervalo. Nós vamos ver. Então, na estimação por intervalo, veja o seguinte: a estimação por ponto é insuficiente. Qual é a chance de acertar o valor real do parâmetro? Irrisória. Então, é como pescar com a lança, tá? É muito difícil. Mas ela serve como referência porque você põe um intervalo de confiança em torno da estimativa. Isso aqui é que é interessante perceber. Ela serve como referência. Agora, o interessante é que você vai conseguir calcular a probabilidade que esse intervalo contém o valor real do parâmetro. Aí vai dizer, como assim? Não existe estimação 100%? Não, com base em amostra, não. Você sempre terá uma probabilidade pequena, mas que sempre existirá, de o teu verdadeiro parâmetro não fazer parte do teu intervalo. E aí é que vem o problema com as pesquisas de opinião eleitoral que são divulgadas na mídia. Eles não falam isso pra gente. Por duas razões. Primeiro, porque a maioria das pessoas não. A média dela, a média das médias, vai bater com a média populacional. E o desvio padrão, a variância das médias amostrais será a variância populacional dividido pelo tamanho da amostra. Então, na hora de determinar os limites, você vai ter que levar em conta esses aspectos. Qual é o formato da distribuição da estatística? Qual é o nível de confiança? Se você quer maior confiança, menor confiança? E o próprio tamanho da amostra, que isso vai influenciar nos resultados, no cálculo. Certo? Então, o intervalo de confiança consiste em calcular aquilo que a gente vê na mídia, a famosa margem de erro. Quando o sujeito fala, fulano está com 40% de preferência popular, mais ou menos 2% a margem de erro. São 40% é a estimativa da amostra. E o 2% é calculado em função de outros fatores, em função da probabilidade, do nível de confiança, são do tamanho da amostra, certas vão chegar nesse resultado. Vamos ver como é que isso aí funciona. Para a média e proporção, que nós podemos aproximar as distribuições amostrais das duas estatísticas por uma normal, funciona mais ou menos assim. Ó, você tem a tua estimativa e você põe uma curva normal ao redor dela, em torno dela. Então tem um limite inferior e um limite superior, os dois estão à mesma distância da estimativa. Muito bem, os limites definem então o seguinte: dentro dessa área aqui, você tem a probabilidade, que é o nível de confiança. E no, nas duas extremidades, você tem o quê? O nível de significância, que é a alfa. Como esse intervalo é simétrico, a distância da estimativa até o limite superior, da estimativa ao limite inferior é a mesma, esse alfa é dividido igualmente em duas partes, alfa sobre 2 para cá, alfa sobre 2 para lá. Bom, na aula de modelo normal, a gente viu que podemos transformar qualquer distribuição normal, em qualquer média, qualquer desvio padrão, na distribuição normal padrão tem média zero, desvio padrão igual a 1. Então, vejam, esses valores aqui, limite inferior, limite superior, eles serão correspondentes, respectivamente, à quantidade chamada Z1 e Z2 na distribuição normal padrão. E a distribuição normal padrão tem média zero. Como esse limite está à mesma distância da estimativa do que o outro, então o que acontece? Esse Z1 aqui é exatamente igual ao Z2, só com sinal trocado. Então repare, a probabilidade que a variável Z da distribuição normal padrão seja menor que esse valor Z1 vai ser igual ao valor aqui alfa sobre 2, que é exatamente igual à probabilidade que a variável Z da normal padrão seja maior que Z sobre 2, alfa sobre 2 aqui também. Estão vendo? Essas duas áreas são absolutamente iguais, porque o intervalo é simétrico em relação à estimativa. Muito bem. Nós então, pessoal, adotamos o seguinte: a gente chama esses valores aqui de Z crítico, porque eles só trocam de sinal. Então você vai encontrar que a probabilidade de Z ser maior que o valor Z crítico vai ser igual a alfa sobre 2. Nós vimos na aula passada, na tabela da distribuição normal, como encontrar esses valores, né? Você pegava o valor numa probabilidade e tentava encontrar o valor de Z associado a ela, né? Uma área de cauda superior aqui. A gente mostrou como fazer isso na penúltima aula, perdão, na aula 7. Certo? Então, nós vamos fazer isso para encontrar os limites do intervalo de confiança. Nós precisamos, então, esse Z crítico depende diretamente do nível de confiança que é estabelecido pelo pesquisador. Certo? Só que, para calcular os limites, não basta só isso aqui, tem mais alguma coisa. Veja, o limite do intervalo será o quê? Se a gente pegar lá do material da aula 7, da unidade 7, vocês vão ver que a gente lá fazia o quê? Pegava o valor da média para achar o limite inferior, subtraía do Z crítico vezes o desvio padrão. Por que eu coloquei aqui entre aspas? Porque isso aqui varia dependendo do estimador. Se for a média amostral, isso aqui vai ser a própria média amostral e o desvio padrão será o quê? Aquela expressão que nós vimos na aula passada da unidade 8. E o limite superior é a mesma coisa, só que ao invés de ser menos aqui, é mais. É, isso tem que ver bem a coerência, pessoal. O limite inferior será um valor abaixo da média, abaixo do valor da estimativa. E o limite superior será um valor superior ao da estimativa. Muito bem. A precisão, então, pessoal, é esse lado aqui das duas equações, absolutamente igual, ó. É a famosa margem de erro que a gente chama de E0. É o Z crítico multiplicado pelo desvio padrão. Esta margem de erro aqui equivale aos 2% da pesquisa de opinião eleitoral divulgada na mídia. Certo? Então vejam que a margem de erro depende do nível de confiança e depende desse desvio padrão aqui. E nós sabemos que o desvio padrão ele é calculado com base nos dados da amostra e do tamanho da amostra também. Vamos ver especificamente para o caso da média. No caso da média, o que você vai fazer? A estimativa é a própria média amostral. Nós já sabemos que o melhor estimador da média é o estimador amostral. Então você vai subtrair a precisão do intervalo dele. E o limite superior você vai somar a precisão ao valor da estimativa. Já encontra os limites. Agora, quanto é que vale esse E0 para o caso da média? Bom, vejam aqui então o que é que nós temos. A probabilidade de que a média populacional esteja nesse intervalo é igual ao nível de confiança. Isso aqui é fixado. Esse valor da média amostral vem da amostra, quer dizer, dependendo da amostra, isso aqui vai dar diferente. E o E0 também vem de dados amostrais. Então, dependendo da amostra, vai dar diferente. Esse valor do mi geralmente é, obviamente, é desconhecido. O E0 dependerá de alguns aspectos. Né? Se você conhece a variância populacional e do tamanho da amostra. Aqui que vem uma coisa interessante. Se a variância populacional for conhecida, se isso acontecesse, pessoal, se nós chegássemos a ter esse tipo de conhecimento da população, conhecer a sua variância, estaríamos nas nuvens. Quando isso acontecer, o que que nós sabemos sobre a média amostral? Qual é o desvio padrão da média amostral? Quando conhecemos isso aqui. Quando conhecemos a variância populacional. É o desvio padrão da população dividido por raiz de N. Ou, a gente viu lá que a variância da média amostral era a variância populacional dividido por N. Se eu extrair a raiz dos dois, eu tenho esse resultado aqui, ó, sigma sobre raiz de N. Certo? Então, se eu conheço a minha variância populacional, eu substituo direto nessa fórmula e encontro a precisão do intervalo. Então, o que que eu preciso fazer para resolver o problema? Eu fixo o valor do nível de confiança, obtenho o valor do Z crítico, lembrando aquela figura que vimos anteriormente, calculamos o valor do E0 e obtenho os limites e interpretamos o resultado. Né? Vamos observar, então, se esse intervalo ele é muito largo ou muito estreito, aí de acordo com os nossos objetivos. O problema, pessoal, é que isso aqui raramente acontece na prática. Na maior parte dos casos, a gente não conhece a variância populacional. Geralmente, a variância populacional é desconhecida. Bom, pessoal, uma boa tentativa é usar o desvio padrão amostral como estimativa do desvio padrão populacional, ou a variância amostral como estimativa da variância populacional. Isso vai ser tão mais verdade quanto maior for a nossa amostra. Ele será um estimador tão melhor quanto maior for a nossa amostra. Mas a gente tem que tomar cuidado com o seguinte aqui. Quando a variância populacional é desconhecida, nós temos que observar o tamanho de amostra. Se nós trabalharmos com grandes amostras, geralmente, mas isso aqui há muita controvérsia a respeito, mas quando a gente tem mais de 30 elementos, a gente pode supor que a distribuição da média amostral é normal. Aí a gente usa o Z crítico lá na expressão do E0. Porém, para pequenas amostras, a gente tem que usar a distribuição T, que vimos na aula 7. Falamos daquele sujeito, William Gossett, que ele descobriu que para pequenas amostras, para estimação de resultados, não funcionava bem o modelo normal. E ele desenvolveu uma distribuição que depende do tamanho da amostra. A variabilidade dela depende do tamanho da amostra. E usa, então, a estatística T, uma tabela, na tabela T de estudo, que também está disponível no ambiente virtual. Então vejam aqui que interessante. Se a variância populacional for desconhecida e estivermos trabalhando com grandes amostras, o que que acontece? A única mudança é que ao invés de usar o desvio padrão populacional, você usa o desvio padrão amostral. Não é nenhuma heresia, porque você tem uma grande amostra. Então a chance que esse desvio aproxime-se bastante do desvio padrão populacional é elevada. Então o procedimento é parecido. Você fixa o nível de confiança, obtém o valor do Z crítico, calcula o E0 por esta fórmula, obtém os limites e interpreta o resultado. Mas, se a variância populacional for desconhecida e tivermos pequenas amostras, o que que muda? Além do S, eu agora uso a variável T de student. Ele provou que se não usar isso aqui, o processo de estimação não chega a bons resultados. Ou seja, você tem problemas, obtém intervalos de confiança muito com problemas de vício, né, com pequena probabilidade quanto ao valor real do parâmetro. Então, novamente, fixamos o nível de confiança, obtemos o T crítico, que depende do tamanho da amostra, aqui, ó, N-1, número de graus de liberdade, depende do nível de confiança, calculamos o valor de E0 por aqui e obtemos os limites para interpretarmos os resultados. Certo? Vamos ver um exemplo, que está lá na unidade 9, é o primeiro exemplo. Observe aqui, retirou-se uma amostra aleatória de quatro elementos de uma produção de cortes bovinos no intuito de estimar a média do peso do corte. Obteve-se média de 8,2 kg e desvio padrão de 0,4 kg. Supondo população normal, população a variável peso com comportamento normal, determinar o intervalo de confiança para a média populacional com 1% significância. Observem que em momento algum falamos sobre a variância populacional nesse enunciado. O dado de desvio padrão que existe ali, que poderia estimar a variância, né, que é desvio padrão é o quadro, elevado ao quadrado da variância, é desvio padrão da amostra. Certo? Outra informação importante é o tamanho da nossa amostra, quatro elementos. E sabemos que a variável tem distribuição normal na população. Alguns deveriam dizer, pô, vamos usar então a variável normal direto para calcular a precisão do intervalo. Não. Não podemos fazer isso porque a variância populacional é desconhecida e o tamanho da amostra é muito pequeno. Então vejamos. A média amostral vale 8,2. O nível de confiança, 0,99. 99% de confiança estamos procurando. E aí? O desvio padrão amostral vale 0,4 quilos e temos quatro elementos na amostra. Vejam, a variância populacional é desconhecida e temos uma amostra com menos de 30 elementos. Vamos usar então a distribuição T de Student, o valor da estatística T. Então observem como é que é a figura do valor. Vejam aqui, isso aqui é a distribuição T de Student. Reparem, T de Student ela tem em média zero. Então esses dois valores críticos aqui são iguais em módulo. Esse aqui de baixo é negativo, esse aqui é positivo. O nível de confiança é 99%. Então, qual é o nível de significância? 1%. Como intervalo é simétrico, esse 1% tem que ser dividido exatamente em duas partes. Então, nós temos 0,05 para cá, 0,005 para cá. Agora, quero chamar a atenção de vocês sobre o resultado, como a gente encontra esse valor na tabela da distribuição T de Student. Vejam, o formato ali, a distribuição T de Student, nós temos o valor tabulado e temos ali a área na cauda superior. Quantos graus de liberdade nós temos? Vejam, pessoal, nossa amostra tem quatro elementos. A variável, a estatística T, vai ter N-1 graus de liberdade. Então, eu tenho que procurar na linha do 3, aqui, ó, esta linha aqui que eu tenho que procurar. E aí eu vou procurar a área na cauda superior. E nós vamos encontrar o seguinte, pessoal, é esta área que nós estamos procurando. Então, ao fazer o cruzamento desta linha 3 com a área na cauda superior 0,05, eu encontro o valor crítico 5,841. Este valor é que eu vou multiplicar pelo desvio padrão amostral para obter o valor da precisão do meu intervalo. Então, voltando ali, se vocês procurarem na tabela, vocês vão encontrar o resultado 5,84. Este valor, então, será utilizado agora na expressão. Olha lá, essa expressão que já foi vista anteriormente e as substituições. O valor crítico é 5,84, desvio padrão amostral é 0,4 e raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, a nossa precisão, o nosso intervalo tem uma precisão de 1,168 kg. Este valor será somado e subtraído à média amostral para obter os limites do intervalo. Então vejamos. O limite inferior será a média amostral menos E0, 8,2 menos 1,168, 7,032 kg. E o limite superior, média amostral mais E0, 8,2 mais 1,68, nós temos 9,368 kg. Certo? Qual a interpretação disso? Pessoal, há 99% de probabilidade de que a verdadeira média populacional do peso de corte esteja entre 7,032 e 9,368 kg. Certo? Então vejam aqui que isto vai nos dar uma informação. Olhem o valor nessa probabilidade. Reparem que não é um intervalo assim tão largo em termos de quilos. E olha a alta confiabilidade que a gente tem neste intervalo aqui. Veja, eu não estou só dizendo que estava lá em 8,2 kg, que aí é um tiro no escuro. Você tem, teoricamente, infinitos resultados entre 7,032 e 9,368. Você não sabe o valor real do parâmetro. Mas com o intervalo você tem uma ferramenta muito poderosa aqui, ó, com alta confiabilidade, neste caso, de que esse intervalo contém o valor real. O que pode acontecer às vezes é que, devido ao pequeno tamanho da amostra, esse intervalo fique muito largo. E aí pode ser um problema. Aí talvez você tenha que mexer no tamanho da amostra. Vamos ver como é que fica então para a proporção. Proporção é um raciocínio análogo. Você usa agora a proporção amostral, subtrai de zero, soma de zero. Novamente, a probabilidade que a proporção populacional esteja nesse intervalo é igual ao nível de confiança. Nós podemos aproximar a distribuição de P por uma normal se, nós vimos isso também na aula passada, se o produto N vezes P for maior ou igual a 5 e N vezes 1 menos P for maior ou igual a 5. Nós vimos isso quando estudamos aquele programa da distribuição amostral, aquela planilha de distribuição amostral. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, eu posso aproximar a distribuição da proporção amostral por uma normal. Então vejam, o valor do E0 então será essa bela expressão aqui. Temos o valor do Z crítico e temos aqui uma estimativa, né, do desvio padrão da proporção amostral. Estamos usando aqui, ao invés de ser a proporção populacional desconhecida, a gente usa a estimativa dela, que é a proporção amostral. E aí, vamos fixar o nível de confiança, obter o valor crítico de Z, calcular o E0 por essa fórmula, obter os limites e interpretar o resultado. Vamos ver o exemplo 2 aqui, que temos o segundo exemplo, a unidade 9. Retirou-se uma amostra aleatória de 1.000 peças de um lote. Verificou-se que 35 eram defeituosas. Olha aí, estamos interessados no atributo defeituosas. Determinar o intervalo de confiança de 95% para a proporção de peças defeituosas no lote. O lote aí seria a população, né? Então temos uma amostra de 1.000 elementos, confiança de 95%. Então observem. Nível de confiança 95%. As informações disponíveis, ó. Eu tenho 1.000 elementos. Desses 35 eram defeituosos, então a proporção de sucesso, proporção amostral de defeituosos é 0,035. Sua complementar vale 0,965. E aí? Se você pegar 1.000, multiplicar por isso aqui. 1.000, multiplicar por essa outra quantidade, ambas não maiores do que 5. Então eu posso usar a distribuição normal. Vou encontrar o valor do Z crítico. Como é que eu faço isso? Vou lá na distribuição normal. Isso aqui está exatamente igual ao exercício que fizemos na aula 7. O valor do Z crítico vai dar exatamente igual. Você procura lá a probabilidade de Z maior do que 0,025, vai encontrar Z valendo 1,96. Então agora você tem todos os elementos para substituir na fórmula. Ó, tem 1,96, proporção amostral, complementar dela, 1.000, não esquecer da raiz quadrada, e encontramos aqui que existe uma flutuação de 1,14% em torno daquela proporção ali. Subtraindo isso da proporção da estimativa, proporção amostral, temos esse valor, e somando temos esse outro valor aqui. Então, qual é a interpretação? Novamente vejo uma força da colocação. Há 95% de probabilidade que a verdadeira proporção populacional de defeituosos esteja entre 2,36% e 4,64%. Veja, alguns vão dizer assim, pô, esse intervalo é muito largo. Eu sei, mas é o que podemos fazer com esse tamanho de amostra de 1.000 elementos. Mas veja o peso que eu dou à declaração. Eu faço uma afirmação probabilística. Eu não estou brincando de Deus nem de bola de cristal. Eu digo o seguinte, tem 95% de probabilidade de que o parâmetro esteja ali. É muito melhor do que você dizer, eu garanto, né, e não sabe se está acertando ou se está errando. Aqui nós temos uma probabilidade, nós temos uma maneira de quantificar a incerteza do processo. Além de todos esses procedimentos, pessoal, nós temos que às vezes corrigir o valor do E0, da precisão, se o tamanho da amostra dividido pelo tamanho da população for maior do que 5%, maior que 0,05. Ou seja, se a tua amostra for maior que 5% da população, você tem que corrigir o E0 com o tamanho da população, através dessa expressão aqui. Você pega o E0 calculado, seja para a proporção, seja para a média, e multiplica por este fator de correção. Observe o seguinte: se a amostra for muito menor que a população, Isso aqui vai acabar no limite, né? Vai, se a população for muito grande, tender ao infinito, isso aqui vai tender a 1. Né? Não vai haver modificação, se a população for muito grande. Tá? Mas se a população for pequena, isso aqui tem que ser corrigido. Senão o E0 vai dar resultados não condizentes com a realidade. Então isso tem que ser feito tanto para a proporção quanto para a média. Não esquecendo que o N maiúsculo é o tamanho da população. Agora vamos entrar num outro problemaço, né? Que todo pessoal que vem pedir consultoria na universidade e tudo, é aquela história. Qual é o tamanho de amostra? Quanto vai custar isso? Tá, então vamos ver esse tópico aqui, o tamanho mínimo de amostra para estimação por intervalo. Veja que coisa interessante, pessoal. Nós vimos ali em todas as expressões que o E0, a precisão do intervalo, depende do tamanho da amostra. Então veja um dilema. Para o mesmo valor de N, se manter o N fixo, por exemplo, N em 4, em 20, em que valor for, se eu aumentar o meu nível de confiança, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar um valor de Z crítico ou T crítico cada vez maior. Isso vai fazer o quê? Vai fazer o meu E0 ficar cada vez maior. Eu vou ficar com um intervalo cada vez mais largo. Em outras palavras, eu vou ter menor precisão. Eu vou ser o sujeito que diz o seguinte, ó, amanhã a temperatura vai variar entre menos 20 graus Celsius e 80 graus Celsius. Ah, eu não preciso ser meteorologista para falar isso. Certo? Na superfície do planeta Terra, por exemplo, em Florianópolis. Amanhã a temperatura vai variar em Florianópolis entre menos 20 e 80 graus Celsius. Porra, eu garanto isso com 99% de confiança. Pera lá, cara, não, eu garanto isso com 100% de confiança. Certo? Estou brincando aqui, né? Mas esse é o problema. Aí vamos imaginar o seguinte: não, eu quero o menor E0 possível, eu quero uma alta precisão. Tudo bem, só que aí você perde na confiança. Você tem um intervalo bem estreito, mas com uma pequena probabilidade de conter o valor real do parâmetro. Por quê? Porque você está com o mesmo valor de tamanho da amostra. A solução, pessoal, é obter um N que satisfaça o nível de confiança ao menos alfa e a precisão E0. Como é que a gente faz isso? Extremamente simples. Você pega a expressão do E0 e, como a gente diz em matemática, isola o valor do N. E aí você obtém o tamanho da amostra. Então, para o caso da média. Se a variância populacional for conhecida, é uma moleza. Você conhece todos os elementos, pega lá o N, ó. O que que vai ser o N então? Isolando os valores todos, vai encontrar o seguinte: o N será igual ao Z crítico multiplicado pelo desvio padrão populacional dividido pela precisão. Vamos dizer assim, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, mas cadê o nível de confiança? Nós já vimos que o Z crítico é determinado em função do nível de confiança. O E0 nós arbitramos. Ah, eu vou querer uma margem de erro lá de 2 quilos, ou de 2% de 2 quilos, sei lá. E o desvio padrão populacional é conhecido. O problema, pessoal, é que isso geralmente não acontece. Geralmente a nossa variância populacional é desconhecida. Nesse caso, pessoal, nós temos um problema. Por quê? Não dá para estimar o tamanho da amostra usando essas fórmulas diretamente. Porque para calcular os valores do tamanho de amostra, você precisa ter calculado antes o desvio padrão. Ou se for uma pequena amostra, tem que obter a variável t de Student, que exige o tamanho da amostra. Então você usa primeiro uma amostra piloto. Um valor que a gente chama aqui de N asterisco, um valor chutado mesmo de tamanho de amostra. Esse valor é determinado e depois você calcula para essa amostra piloto o desvio padrão e encontra pela expressão o valor do tamanho de amostra. Seja para o caso em que a variância, a amostra é grande, né, que aí você vai usar essa expressão aqui com S e o Z crítico, ou para pequenas amostras, imagine você tira uma amostra piloto só de 10 elementos, você vai usar na hora de fazer o cálculo do tamanho da amostra a distribuição T de Student. Certo? Então, infelizmente, pessoal, quando a variância populacional é desconhecida, nós temos que fazer esse trabalho aqui duas vezes. Arbitramos um valor de amostra piloto, calculamos o valor do tamanho de amostra e verificamos, então, se a amostra piloto já era suficiente ou não. No caso da proporção, também somos forçados a trabalhar com a amostra piloto no primeiro momento. Você tira a tua amostra piloto em um valor arbitrário, calcula a proporção amostral, calcula a sua complementar e verifica se o tamanho da amostra calculada é suficiente. Porém, para a proporção, nós vimos lá na unidade 2 que existe uma fórmula que pode ser usada sem retirar a amostra piloto. O que nós dissemos lá para vocês que era uma estimativa exagerada do tamanho da amostra. Por quê? Se você não puder tirar a amostra piloto, vai ter que utilizar a estimativa exagerada para o caso da proporção. Por que a estimativa exagerada? Esse produto aqui, P vezes 1 menos P, ele tem um valor máximo. Ele será máximo quando ambas as proporções forem iguais a 0,5. Quando isso acontecer, olha o que acontece com a forma. Veja lá, ó. Fica o Z crítico, que depende só do nível de confiança, o E0, que a gente sabe que é definido, no caso aqui do tamanho de amostra, e esse produto seria igual então a 0,25. Então é como se isso aqui fosse multiplicado por 1 quarto. Por que que a estimativa é exagerada? Porque se a proporção aqui tivesse dado 0,2 e a outra 0,8, você estaria multiplicando aqui por 0,16. Então teria uma amostra menor, teria um custo menor. Teria que coletar menos elementos. Certo? Então, essa estimativa exagerada, ela é muito legal, porque você não precisa de amostra piloto, só que ela tem esse problema. E por que que lá, naquela fórmula que foi apresentada para vocês, era só 1 sobre E0 ao quadrado? Porque nós dizíamos lá para vocês que era obtida uma alta confiabilidade, em torno de 95%. O Z crítico para 95% de confiabilidade vale 1,96, aproximadamente 2. Então, com essas fórmulas do tamanho de amostra, a gente também precisa fazer correções. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora da decisão sobre o tamanho da amostra. Então, veja aqui, ó. Se o N, o tamanho da amostra calculado, for menor que o da amostra piloto, ela é declarada suficiente. Se ele for maior, a amostra piloto é insuficiente. Eu tenho que voltar à população, coletar mais elementos. E tem que fazer esse processo de forma iterativa. O que que é isso? Eu faço esse processo, coleto mais elementos, recalculo as estatísticas amostrais, calculo novamente o tamanho de amostra para confiança e precisão exigidas e verifico se satisfaz esse critério aqui de cima. Se não satisfizer, eu volto, coleto mais elementos e faço tudo de novo. Teoricamente, até conseguir essa situação aqui. E da mesma forma que nós vimos lá que o E0 tinha que ser corrigido, nós temos que corrigir o tamanho da população, o tamanho da amostra com o tamanho da população. Esta fórmula aqui nós já vimos na unidade 2, só que lá ao invés do N aqui a gente chamava de N0, a estimativa. Então, com isso você consegue reduzir um pouco o tamanho da amostra, especialmente nos casos em que a população é pequena. Às vezes você pode calcular o tamanho da amostra superior ao tamanho da população, como a gente tinha mostrado lá na unidade 2. Vamos ver um exemplo. Terceiro exemplo na unidade 9. De acordo com os dados do exemplo 1, aquele dado lá do corte, peso do corte bovino, para estimar a média com 1% de significância e precisão de 0,2 quilos, esta amostra é suficiente? Então vejam. Eu tenho novamente a mesma confiança, média, desvio padrão e a amostra. Então vejam o que é que nós sabíamos de lá. A variância populacional é desconhecida, temos uma amostra piloto menor que 30 elementos. Então vamos usar a variável T de Student. Conforme já foi mostrado, já que o nível de significância não mudou, tá? A variável com 3 graus de liberdade e essa área na cauda superior, 0,005, o valor crítico é 5,84. E foi nos dito o seguinte: queremos uma precisão de 0,2 quilos. Vocês se lembram que lá nós calculamos o E0, no exemplo 1, dava 1,14 quilos. Tá? Então ela é bem maior. Se nós substituímos agora na expressão 5,84 vezes 0,4 dividido por 0,2, tudo elevado ao quadrado, temos ali 136,42 elementos. Como acontece geralmente em cálculo de tamanho de amostra, lembre-se novamente na unidade 2, nós arredondamos para cima, 137 elementos. Então, obviamente, a nossa amostra piloto de 4 elementos é insuficiente para a confiança e a precisão exigidas. Temos que voltar à população e coletar mais 133 elementos. Para o caso da proporção, quarto exemplo da unidade 9. Para o caso do exemplo 2, supondo 99% de confiança e precisão de 1%, esta amostra é suficiente para estimar a proporção populacional? Que já sabemos de lá, ó, as informações, os mesmos dados, os valores que tínhamos anteriormente. E sabemos que é possível aproximar pela normal. Vamos usar então o Z crítico. Só que agora, pessoal, a confiança não é mais 95%, é 99%. Então, Se eu procurar na tabela da distribuição normal, eu vou encontrar aproximadamente 2,58 de valor crítico. E alguém nos deu uma precisão de 1%. Reparem aí, 1%. Substituindo na expressão, observem aqui, ó. Como esse produto aqui, ó, 0,035, 0,965, reparem como ele dá vai dar um valor de proporção muito inferior se isso aqui fosse 0,5 e 0,5. Então isso acaba reduzindo o tamanho da amostra. Então temos 2,58 dividido por 0,01 elevado ao quadrado. Temos então a quantidade de 2.249 elementos. Como coletamos apenas 1.000, a amostra piloto é insuficiente. Devemos voltar a população a coletar mais 1.249 elementos para a confiança e precisão exigida. Vejam aí, pessoal, como é interessante perceber, você faz o cálculo e a partir daí pode dar uma opinião bastante, digamos assim, séria a respeito. Olha, cara, para o que você quer, essa amostra é insuficiente. Ah, mas eu quero que você me calcule uma amostra pequena. Tudo bem. Só que você vai perder em confiança e vai perder em precisão. Não existe mágica. A não ser que você consiga, no caso, por exemplo, lá da média, um desvio padrão muito pequeno. Você imagina que é um processo produtivo de altíssima qualidade, tem uma pequena variabilidade. Então você não precisa tirar uma amostra grande. Uma pequena amostra vai mostrar aquilo perfeitamente. Mas caso contrário, não. Vamos ver aqui. Uma outra questão muito interessante é a questão do empate técnico. Vocês devem ouvir aí direto. O que é um empate técnico? É quando os intervalos de confiança, eles têm limites muito parecidos. Vejamos aqui Imagine que a gente está avaliando a pesquisa eleitoral para o município de Sucupira. Temos aí os quatro candidatos, né, com esses nomes maravilhosos aí: Godofredo, Astrogildo, Felismino, Aquibaldo, Urraca, Emengarda e Salustiano Quintanilha. E temos os indecisos também. Vejam aqui que o Godofredo está na frente. O intervalo dele vai de 31 até 37%. Já o Felismino e o Urraca estão tecnicamente empatados. Olhem como os seus intervalos são praticamente coincidentes. O Salustiano está em segundo lugar, mas veja que o limite inferior superior dele está abaixo do limite inferior do Godofredo. E nós ainda temos entre 11 e 17% de indecisos, quer dizer, esses sujeitos aqui podem decidir a eleição. Se eles carrearem os votos, o Godofredo está eleito em primeiro turno, caso haja, né, segundo turno, nesse município. Ou ainda, pessoal, podem complicar completamente a eleição, podem revirar a eleição se eles forem para o Salustiano, se distribuírem igualmente entre os candidatos. Bom, aí o Godofredo ganha a eleição. Mas o empate técnico é isso aqui, ó. Os limites estão praticamente superpostos. Certo? Se você quiser saber mais sobre propriedades e características desejadas no estimador, nós temos o capítulo 7 do nosso livro aí, do meu colega Pedro, meu e do meu colega Bornia, Estatística para Curso de Engenharia Informática. Sobre estimadores e intervalos de confiança para variância, nós temos o livro do Mário Triola, certo? Introdução à Estatística. Para entender melhor o conceito de distribuição amostral e sua relação com estimação de parâmetros, nós temos o arquivo Estima XLS no ambiente virtual. Tem algumas instruções lá, você pode pesquisar, dar uma olhada em profundidade. Eles são gerados vários intervalos de confiança e você percebe, né, que à medida que o tamanho da amostra vai aumentando, você vai tendo um intervalo melhor, melhor qualidade e maior probabilidade de conseguir acertar o parâmetro. Sobre a utilização do Microsoft Excel para realizar a estimação por intervalo, veja aquele nosso conhecido já livro do Levine, Stephan, Krebel e Berenson, Estatística, Teoria e Aplicações usando o Excel em Português. Na nossa próxima aula, que será a nossa última aula, nós vamos ver os testes de hipótese, a lógica dos testes de hipótese, os tipos de hipótese, testes de uma média e uma proporção e o teste de associação do Q quadrado. Bom, então era isso por hoje. E só lembrando a vocês o seguinte: façam as atividades de aprendizagem, entrem em contato com os tutores, eles estão lá para tentar ajudá-los, certo? E o que não for possível eles solucionarem, anotem para nossas videoconferências. E como eu falo sempre, disciplina de estudo pessoal é necessária nesse caso, imprescindível, certo? Até a próxima.